produtores agrícolas no sudoeste alentejano, que já foram várias vezes alertados para este problema e que continuam a ser alojados em contentores, aos inúmeros casos de refugiados alojados em hostas sem condições, conforme tem sido amplamente noticiado pela comunicação social. Por outro lado, subsiste também, e até se tem agravado, a problemática dos jovens no acesso à habitação. Os jovens portugueses têm elegido o acesso à habitação como uma prioridade, uma preocupação que o PAN naturalmente acompanha, e devem tomar-se medidas urgentes para que seja, de facto, consagrado o direito a este seu primeiro direito, passa a redundância. Tendo em conta o elevado preço das habitações, as condições de trabalho precárias que continuamos a dar aos jovens e os parques de apoio que também temos dado na área da habitação. Também a sustentabilidade ambiental, nomeadamente a pobreza energética, tem que ser eficazmente combatida, o que também, de alguma forma, não encontra escopo naquilo que possa ser a visão para esta realidade. Uma outra fragilidade social que não podemos, evidentemente, deixar aqui de apontar é o das pessoas em situação de sem-abrigo ou das vítimas de violência, seja ela de violência doméstica, casamento forçado, entre tantas outras. Apesar do caminho que tem sido feito em Portugal e disto ter que ser feito a par das autarquias locais, bem sabemos, tem que haver um esforço mais efetivo por parte do Governo, sobretudo quando temos tanto patrificado, tanto imobiliário que pertence ao Estado, não faz qualquer sentido que não exista, de facto, uma maior aposta na reconversão destes fogos, uma identificação no património que está disperso nas nossas cidades, para que se consiga, de forma estrutural, combater aquilo que é esta realidade. Por via dos orçamentos de Estado, quer 2020, quer 2021, fizeram-se avanços nestas matérias, nomeadamente com a previsão dos projetos Housing First, mas, senhora Secretária de Estado, queremos aproveitar também aqui a sua presença para perceber se, efetivamente, quando é que isto vai ser uma realidade no nosso país e quando é que, de forma estrutural, vamos conseguir dar resposta a estes problemas. Iremos acompanhar, evidentemente, estas iniciativas, mas fica o caminho, fica o alerta para o caminho que ainda tem que ser feito nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O PCP traz aqui a questão da apreciação parlamentar e nós acompanhamos essa mesma preocupação em matéria de habitação e, portanto, até saudamos o PCP por trazer e permitir que haja aqui um debate. E esse debate tem a ver com a própria capacidade que tem o IRU ou não tem, com as competências que tem e com os recursos que tem disponíveis para poder responder precisamente àquilo que são as necessidades que existem, e são muitas também no país. E nessa matéria, o CDS tem as maiores reservas relativamente a isso. Mas quando falamos de políticas de habitação, e há bocado a senhora Secretária de Estado falava aí nas grandes respostas do Governo, já lá irei, eu vou dar um exemplo. Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, lançado em 2016... tinha a ambição de recuperar 7.500 habitações para ter preços acessíveis. E a senhora Secretária de Estado ainda bem recentemente disse, bem, olha, desde 2016 o Governo ainda não arranjou tempo para fazer sequer um inventário. E, portanto, a resposta é zero. O Estado tem um conjunto de património que poderia ser colocado à disposição da resposta de habitação do país. E o que é certo é que temos um parque habitacional público que representa cerca de 2% do mercado e, portanto, o Governo vem aquilo que é habitual, que é com o quê? Com planos e mais planos, programas e mais programas, promessas e mais promessas, propaganda e mais propaganda, e quando nós falamos de ação e execução, ela normalmente é sempre igual a zero. Mas queria também aproveitar estes minutos para trazer aqui à discussão aquilo que foi uma meta, já que falamos de propaganda e de promessas, uma meta do Sr. Primeiro-Ministro, uma ambição do Sr. Primeiro-Ministro. Eu devo dizer que, quando li isto e quando ouvi as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, pensei, bem, se isto fosse o Ministro que tem a tutela, o Pedro Nuno Santos, a fazer uma afirmação destas, eu até acharia até normal. Não estou a vê-lo propriamente nos bairros sociais. Não estou a ver. E, portanto, permitia-se dar um determinado tipo de afirmações. Quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro o que é que vem dizer? Eu vou citá-lo. O Sr. Primeiro-Ministro acredita que é possível cumprir uma meta. E qual é a meta do Sr. Primeiro-Ministro? A meta é esta. Celebrar os 50 anos do 25 de Abril em 2024, tendo erradicado da sociedade portuguesa as situações de pobreza indigna. Este mesmo Primeiro-Ministro, que foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e portanto que sabe as condições que existem em matéria de habitação, precisamente na capital. Aliás, o senhor secretário de Estado até foi vice-presidente da Câmara, portanto conhece tão bem essa realidade. O senhor conhece. Já o ministro Pedro Nuno Santos tem dúvida, mas o senhor conhece e o doutor António Costa também conhecem. E ambos sabem uma coisa, é que para se ter acesso a uma habitação social ou a uma habitação municipal, não é viver numa situação de pobreza, senhores e senhores deputados. É viver numa situação de miséria. Só quem vive em situação de miséria na nossa capital é que permite ter acesso a uma habitação municipal. E, portanto, o senhor Primeiro-Ministro não sabe, quando fala de habitação digna, uma habitação digna é uma habitação onde não existem infiltrações, onde não há problemas de umidade, onde a questão da eficiência energética está assegurada, onde os elevadores funcionam. Isto é que é dar dignidade a quem vive precisamente nesses mesmos bairros. E, portanto, ao senhor Secretário de Estado, quando falou em respostas, faça menos propaganda e se calhar é melhor ir mais ao terreno antes de vir aqui à Assembleia da República falar de habitação e problemas de habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do BE.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado, nós apresentamos esta manhã 5 medidas que pretendem aprofundar a capacidade do IRU como autoridade nacional e serviço público na área da habitação. Porque para uma efetiva aplicabilidade, quer da Lei de Bases da Habitação, quer da própria Constituição, as competências do IRU têm que ser claras e têm que ser reforçadas. E este decreto vai nesse sentido, mas poderia ir mais longe. Entendemos que quer pela sua territorialização, quer pelo funcionamento dos próprios organismos que apoiam o seu trabalho, quer pela articulação com outros serviços públicos, quer pela transparência que deve acompanhar todas as políticas de habitação, o IRU poderia sair reforçado ainda mais neste decreto. E então damos aqui os nossos 5 contributos para que se constitua uma autoridade no âmbito da habitação. Primeiro, garantir serviços desconcentrados, tal como já ocorre na autoridade para as condições de trabalho e na segurança social. Isto porque as políticas da habitação têm uma implementação muito forte a nível local, têm também características que influenciam toda uma região e, nesse sentido, não se entende que se mantenha uma estrutura centralizada que não consegue dar respostas localmente e intervir nas regiões de forma autónoma. O IRU não se pode manter centralizado. O segundo é aprofundar o Conselho Consultivo para que seja mais operante, regular, participado e transparente. Este já teve um funcionamento bem mais definido, com mandatos limitados e reuniões periódicas. O último Conselho foi nomeado em 2013 e claramente foi abandonado nos últimos anos. Isto ilustra não só a desconsideração a que os diferentes organismos que acompanham a habitação foram votados, mas também a falta de perspectiva de construção dos serviços que, entretanto, foram postos em prática na lei. Nem o Conselho Consultivo, nem o Observatório da Habitação, nem o Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento estão em funcionamento neste momento e seriam essenciais para garantir um corpo crítico e de atuação, repondo o funcionamento anterior à ação devastadora da ex-ministra Assunção Cristas. E é também essencial garantir a transparência através da publicação de atas e documentos que este Conselho venha a emitir. Terceiro, articular a informação com a Segurança Social. Nós percebemos durante esta pandemia, com o apoio emergencial que foi criado, que se houvesse uma articulação entre o IRU e a Segurança Social, muita da informação que ficou a faltar ao IRU seria garantida através dos pedidos de apoio também da Segurança Social. Isto é uma medida evidente e é necessária para que o IRU possa, de facto, ter a componente de apoio social e dirimir as dificuldades que se levantaram com a aprovação das candidaturas. Este programa, de facto, não conseguiu responder e a Segurança Social tem uma capacidade completamente diferente do IRU para poder atribuir essa informação. Quarto, atribuir poderes de autoridade na prosecução das novas funções de fiscalização da legislação do arrendamento. Uma entidade a quem se quer dar poderes de fiscalização tem que ter meios para o fazer, tem que ter capacidades para o fazer. É necessário garantir trabalhadores, mais ainda, mas é também necessário que uma parte destes trabalhadores possam, de facto, ter prerrogativas de autoridade. É assim na ACT, é assim na Segurança Social, tem que ser também assim no IRU. Por fim, manter a publicitação anual do primeiro direito. Os programas de habitação têm sido pouco escrutináveis e têm pouca informação acessível. Aliás, este é um problema em todas as políticas de habitação. Existe pouca informação sistematizada que permita identificar os problemas. Não existe também transparência. O primeiro direito parecia querer vir alterar isto. Aliás, temos tido informação sobre este programa disponibilizada. Ora, tem que se manter a redação que estava inicialmente com uma instituição periódica da apresentação desta informação, não só publicamente, mas também à própria Assembleia da República, como aprovamos no Orçamento de Estado em 2020. A lógica das políticas de habitação tem de se alterar radicalmente. Muito trabalho foi feito nesta Assembleia nos últimos 4 anos, mas pouco mudou no concreto. Cumprir a Constituição e a Lei de Bases, vou terminar, Sr. Presidente, pede que sejamos mais exigentes e responsáveis para que o medo de não ter onde viver deixe de ser uma realidade em Portugal. É este o compromisso que o Bloco de Esquerda faz aqui nesta Assembleia da República e para o qual estamos dispostos a contribuir desde logo com estas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Duas notas muito breves sobre a apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 81-2020, de 2 de outubro, que o Partido Comunista Português hoje nos traz para discussão e que, a nosso ver, tem toda a oportunidade, porque, de facto, com a entrada em vigor da Lei de Bases da Habitação, a Lei 83-2019, de 3 de setembro, torna-se absolutamente imperioso criar as condições para que o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, enquanto entidade pública promotora da Política Nacional de Habitação, possa desenvolver as suas importantes atribuições. Para isso, é necessário, a nosso ver, não só dotar o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana das competências necessárias para o efeito, mas também dos meios ou daquilo que podemos designar como capacidade operativa para que este Instituto possa desenvolver o seu trabalho, como do resto, aliás, resulta da Lei 83-2019 e, mais concretamente, do número 7 do seu artigo 16º. Por outro lado, não é necessário grande esforço para se perceber que tanto os programas como os instrumentos que dão corpo à nova geração de políticas de habitação são orientados, eu diria, por critérios que são tudo menos uniformes e que, inclusivamente, em alguns casos, não só se desviam, como se mostram mesmo contrários à Lei 83-2019, a Lei de Bases da Habitação. Aliás, do que se conhece, todos os programas, ou tanto os programas como os instrumentos dessa nova geração de políticas de habitação, têm-se mostrado absolutamente insuficientes ou mesmo incapazes de transformar as políticas públicas de habitação em verdadeiros e efetivos instrumentos para dar resposta aos enormes problemas e às colossais carências que o país vive em termos de habitação. Se dúvidas houvesse a esse respeito, bastaria olhar para os resultados ou para os poucos resultados dos relatórios de execução desses programas, nomeadamente para o relatório de execução do programa Primeiro Direito, e para a sua taxa de execução, ou para a taxa de execução que apresenta, para ficarmos devidamente esclarecidos sobre a importância desses programas enquanto contributos para dar resposta aos problemas com que nos confrontamos no que diz respeito às carências habitacionais. Ora, perante este cenário, o que se impõe é procurar aperfeiçoar o quadro legal existente, de forma a que se consiga estabelecer uma certa sintonia entre, por um lado, a nova política ou a nova geração de políticas de habitação e, por outro lado, com a Lei de Bases da Habitação de 2019, porque, como já todos testemunhamos, as medidas previstas no Decreto-Lei, cuja apreciação agora fazemos, deixam muito, ou melhor, deixam tudo a desejar. E, por isso, acompanhamos, de uma forma global, as propostas de alteração ao Decreto 81-2020, que também estão em discussão juntamente com a apreciação que agora fazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Diz o deputado do PCP que os programas e instrumentos da chamada nova geração de políticas de habitação já demonstraram, de forma inequívoca, serem incapazes de dar às pretendidas políticas públicas de habitação as saídas necessárias e os gravíssimos problemas com que o país se defronta. Ora, nós concordamos absolutamente. O Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda são incapazes de dar às pretendidas políticas públicas de habitação as saídas necessárias para a resolução dos gravíssimos problemas com que o país se confronta. Estamos absolutamente de acordo. O que nós andamos a ouvir desde 2016 é o Governo a dizer que vamos em força rapidamente, mas para onde, senhores? Para onde é que os senhores estão a ir rapidamente e em força? É que nós não sabemos e pensávamos que era por opacidade, mas não é.